E o CBN Saúde está de volta. Meu entrevistado, doutor Ricardo Oyama, nefrologista. Estamos falando sobre doenças renais. E aqui eu tenho a Júlia perguntando sobre pedra no rim, aquela velha história das pedras no rim. O que que leva as pessoas a terem uma pedra no rim, doutor?
Na verdade, Gilson, as pedras no rim é uma doença que, na verdade, é multifatorial, ou seja, tem várias causas. Não é uma única causa, como às vezes as pessoas imaginam, é porque tomou pouca água, porque comeu errado. Na verdade, você pode ter fatores genéticos, hormonais, doenças renais, infecções, várias causas que podem levar um indivíduo a formar pedra. Né? E é muito importante as pessoas que têm cálculo renal, que têm pedra nos rins, né? Principalmente aquelas que têm muitos episódios de cólica ou formação de pedra muito frequente, ou seja, principalmente se isso acontece mais do que a cada 6 meses, serem avaliadas por um especialista para ver a causa que está levando aquele problema e tentar fazer o quê? Não só alívio da dor, mas prevenção, para não deixar essa doença complicar. Porque ela pode complicar, inclusive, fazer com que os rins parem de funcionar.
Então você tem que monitorar, porque você pode ter desdobramentos, consequências
graves. Sim, consequências mais graves, né? Por exemplo, piora do funcionamento ou até parada do funcionamento dos rins, né? Infecções de repetição, né? Infecções urinárias de repetição, né? Fora o incômodo da cólica e da dor, né?
E existe alguns tipos de tratamento para pedra que não sejam tão invasivos? Porque quando fala de pedra do rim, as pessoas falam daqueles tratamentos extremamente dolorosos, né?
Na verdade, você tem, na fase, vamos dizer assim, aguda, que a pessoa está com a cólica, né? Os tratamentos são basicamente os tratamentos urológicos, de retirada e remoção das pedras dos rins. Mas depois, passada essa fase aguda, que o paciente, na verdade, agora já está até sem dor, aí vem uma parte muito importante, que aí o nefrologista entra, que é a prevenção. Fazer o estudo para ver por que aquela pessoa está formando a pedra e fazer um tratamento que procure fazer a prevenção, dependendo da origem da causa do problema dele.
Aproveitando a pergunta de um ouvinte nosso, Sala, pergunta o seguinte: como prevenir pedras nos rins? Como a gente pode evitar ter?
Bom, as duas coisas mais importantes, segundo a literatura, né, que a gente tem, é o consumo adequado de água, né, então as pessoas se hidratarem bem, isso é conhecido desde o tempo das nossas avós e continua. E uma coisa que muita gente não sabe: o consumo exagerado de sal aumenta a chance de você formar cálculo. Então, esse nosso hábito de comer muito sal também piora a formação de pedra nos rins, além da questão da pressão alta. Né? Outras coisas que também as pessoas às vezes procuram dietas mirabolantes, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas indicações de dieta, porque tem algumas causas de doenças que levam à formação de pedra, que se você fizer a dieta errada, não só você não resolve o seu problema, como você causa outros, né? O típico exemplo é aquela famosa dieta de tirar cálcio da dieta. Se a tua causa de formação de pedra for excesso de eliminação de cálcio na urina, mas isso causado por uma doença renal, né, e não por causa da dieta, se você fizer uma dieta pobre de cálcio, não só não vai resolver o problema das pedras, como você vai ganhar uma doença que é a falta de cálcio nos ossos, que é a osteoporose.
Piora a situação.
Piora a situação, ela fica com duas doenças. Então, por isso, precisa avaliar muito bem certinho para indicar a dieta correta. Agora, hidratar-se bem e tirar o sal é benéfico para todos os pacientes que têm cálculo. E outra coisa que se descobriu também, há poucos anos atrás, que se você é obeso, você tem maior chance de formar cálculo também. Então, tratar a obesidade faz parte da prevenção de doença de cálculo.
Agora, vamos falar um pouco sobre transplante de rim. Quando uma pessoa precisa do transplante, doutor?
Então, nós temos 5 fases da doença renal. A fase 1, que é a fase inicial, e a fase 5, que é a fase chamada terminal, onde a pessoa precisa fazer ou um tratamento de diálise, ou diálise chamada hemodiálise, ou diálise peritoneal, ou o transplante. Isso acontece na maioria dos pacientes quando eles estão com o funcionamento do rim bem deteriorado, né? Então é nessa fase que ele precisa fazer um transplante de rim.
Agora, quando faz transplante de rim no Brasil, se fala de transplante de rim no Brasil, é algo fácil? Existe uma fila muito grande hoje de quem...
Olha, Gilson, no Brasil nós temos duas dificuldades. Primeiro é o acesso das pessoas que têm doença renal ao transplante. A gente tem uma carência desses serviços, principalmente na região norte do país, nordeste e centro-oeste. Então, se você é um doente renal nessas regiões, você vai ter muito mais dificuldade porque não existe serviços profissionais e estrutura apropriada. Né? Para nós que somos felizardos que estamos aqui na região sul, nós temos uma outra realidade, que é a questão de mais pacientes do que oferta. Então, nós temos a famosa fila para transplantes. Aqui em Maringá mesmo, né, nós calculamos que exista aproximadamente em torno de 200, 250 pessoas aguardando um transplante de rim. Né? Isso falando do Paraná, que atualmente é o estado que mais faz captação de rins e transplantes de rim por milhão de habitantes no Brasil. Né? O Paraná está na frente dos outros estados. E mesmo assim, nós temos uma fila importante, considerável.
Ou seja, se a gente está bem e mesmo assim não está tão bem, imagina o resto do país então.
Sim.
Doutor, eu queria aproveitar essa nossa conversa, porque o Newton César, ele doou um rim há 3 anos, nosso ouvinte. Ele, quais os cuidados que ele tem que ter?
Bom, agora eu brinco sempre com os pacientes que doaram ou perderam o rim por qualquer motivo. Às vezes teve que retirar um rim por causa de um tumor, por causa de uma infecção, algum problema, né? Não só doação, e ficou com um rim só. Eu brinco que esses rins viraram agora de ouro. Uhum. Né? Não são mais de carne, são
de ouro.
De ouro. É uma propriedade muito preciosa, porque toda a saúde dele agora está dependendo de um órgão único, que se ficar doente ou lhe perder, vai lhe complicar muito a saúde. Então, as pessoas que têm rim único, não importa o motivo, elas têm que fazer anualmente, pelo menos, um check-up renal, né? De preferência com um especialista. E se a pessoa tem, além de um rim só, tem pressão alta, diabetes, né? É obesa ou tem mais que 50 anos, a gente recomenda até que esse check-up seja mais frequente, pelo menos 2 vezes ao ano.
O senhor estava falando, inclusive, que doenças renais no mundo preocupam. O senhor está falando alguns números aqui no intervalo que eu gostaria que o senhor falasse para os nossos ouvintes, que a doença renal ela atinge um grande número de pessoas no mundo.
É, nós não temos muita ideia às vezes, porque a gente acha que para ter doença renal a gente tem que ter dor.
Uhum.
Já é um grande engano, porque a maioria das doenças renais no início não dão sintoma nenhum. São assintomáticas às vezes por meses ou até anos. Se calcula que no mundo, de cada 10 pessoas, uma pelo menos tem doença renal, ou seja, 10% da população. Isso hoje dá mais ou menos 850 milhões de pessoas. É muita gente. E dessas, em torno de 2 milhões e 400 mil, 2 milhões e meio de pessoas morrem por ano de doença renal. Sendo que a maioria dessas pessoas, infelizmente, estão em países o quê? Pobres, né? Ou em desenvolvimento como o Brasil.
Agora, como a gente pode reverter isso? Pensando numa política pública ou pensando mesmo nas pessoas no dia a dia? Como é que a gente pode tentar combater essas doenças? Porque o senhor falava que os números crescem, estão crescendo.
Sim, os números crescem assustadoramente. Então, na verdade, nós precisamos de duas pontas nessa batalha. Existem os órgãos públicos, né, os governos, que eles têm que implementar políticas de saúde, de prevenção e diagnóstico precoce dessas doenças, ofertando exames profissionais e locais para que as pessoas possam procurar ajuda, né? Isso é parte do governo. Também a questão de fornecer medicamentos básicos, por exemplo, para tratamento de hipertensão e diabetes, né? Acompanhamento desses pacientes. Então, isso é uma coisa que depende muito dos nossos governos, né? E é interessante dizer, Gilson, que a maioria dos países tem programas de prevenção de doenças não transmissíveis, mas só metade dos países do mundo tem programa de prevenção de doença renal, que é uma coisa assim, que é uma verdadeira epidemia no nosso meio. Inclusive no Brasil nós temos políticas, muito poucas políticas nessa área, apesar de termos muito mais recursos que alguns países. E tem o outro lado dessa questão, que é o meu papel. Não adianta o governo fazer a parte dele se eu não me conscientizar que eu tenho que mudar meus hábitos de vida para uma vida mais saudável, onde eu vou parar de fumar, vou procurar fazer atividade física regular, vou procurar ter uma dieta mais saudável, não é? Vou procurar fazer meus check-ups, né? Principalmente eu sou homem, né? Uhum. Sinto muito em dizer, nós homens, nós não nos preocupamos com prevenção e check-up. As mulheres estão de muito mais parabéns que nós homens.
Verdade.
Né? Então, isso daí depende de mim, não é uma coisa de governo, depende da minha conscientização. Lógico, o governo vai ajudar fazendo campanhas de conscientização, mas se eu não tomar ciência disso, da importância disso e não for atrás, não adianta de nada.
Doutor Ricardo, muito obrigado por essa conversa aqui conosco na CBN.
Eu que agradeço disso, estamos sempre à disposição para vocês.
Conversamos com o médico nefrologista, Dr. Ricardo Oyama, falamos sobre doenças renais. Dr. Ricardo fez aí uma exposição das principais doenças, falou de pedra no rim, falou sobre os transplantes e principalmente aí no final sobre a condição da doença renal no mundo e no país.